Oi, pessoal.
A senhora do Nanda vai se apresentar, viu? Se liga aí que aqui é a potência, viu? Aí é praticamente a diplomata brasileira oficial da internet hoje.
Foi pior. Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez, a convite de Cláudio, muito me honram esses convites, para a gente bater um papo agora sobre a mais ilustre defunta da semana, né, Cláudio?
Eu ia dizer defunta, mas eu pensei, não, pô, não, ela é super séria. A Ana lança uma nova defunta.
É uma celebridade, mas todo chegará a nossa hora, né, Cláudio? Que demora bastante, mas não tem outro nome para dizer.
Foi legal, foi para quebrar o gelo, gostei.
Isso. Ilustríssima, ai, né? Não tem sossego nem quando morre.
Meu Deus do céu. Quando teve a morte, né, assim que soube, eu tava terminando de me organizar para ir treinar, e eu disse, não, preciso fazer alguma postagenzinha aqui rápida, porque é uma parada importante, tem uma visibilidade grande, né? Aí eu botei uma caixinha e todo mundo metendo pau, e a única pessoa que foi mais sutil, que eu até coloquei, porra, cheque. É, foi um cheque. Foi. Quando ela disse, a teimosia dela com relação a estar com o Nelson Mandela mesmo, que a dona Tati não gostava muito. Eu não tenho como criticar esse ponto aí. Eu, cheque. E aí, foi. Já aproveitei e disse, bora. Vamos comentar aí o formato do áudio aqui. Ele dá mais tempo pra gente moer sem aquele timing do Instagram. Né? Faltam 5 minutos, faltam 2 minutos. Mas aí, Dona Ana tá municiada, viu? Ela fez aí todo um histórico. Ela resgatou 8 linhagens de Elizabeth. Só para começar. Foi exatamente.
Ela tá aumentando um pouquinho, viu, galera? Mas foi. Não, eu fiz um apanhado histórico, assim. Uns pontos principais, assim, do reinado, né? Para também não acusar muito e nem defender. Assim, a gente tô aqui de, como eu disse a Cláudio antes, eu tô aqui de advogada do diabo.
Advogada do diabo. Não, mas tranquilo. Eu tenho, às vezes, um trabalho ingrato na sala de aula, que é tentar fazer o cara sair da série The Crown, né?
Sair da The Crown. Agora galera, você tocou num ponto-chave.
Pronto. O grande dilema que eu tive nessas últimas 24 horas foi dizer, galera, ó, entendo, é uma pessoa que morreu, é uma senhora carismática, pipipi, popopó. Mas o conhecimento sobre a série, lembra, é um recorte, é uma novela, é entretenimento, não. Isso. É um documentário, não é uma pesquisa histórica. O próprio autor da série, eu não lembro o nome dele, vou pesquisar aqui voando, The Crown, aqui, um seriado televisivo The Crown, que é dirigido, cadê? Peter Morgan. Peter Morgan, James Graham e Tom Edge, e tem outros. O próprio Peter Morgan já tinha feito, quando as premiações foram surgindo, disse que a série é, na verdade, uma grande carta de amor aos Windsor, né? A própria rainha e tudo mais.
Isso, então, palavras dele.
Você já parte desse pressuposto que ele, lógico, vai aproveitar dos dilemas, dos problemas da família real, que é interessante, né? Todo mundo gosta das fofocas e dos pormenores. Mas não foi uma série que se focou no imperialismo, em questões como Dona Ana vai pontuar, né, no Egito e outras afins. Sim. É realmente a novelinha usando a família real para ser divertido. E não tem nenhum problema com isso, de gostar, de assistir.
Exato.
Beleza,
a série, valendo. Ela atende ao que se propõe.
Exatamente.
Mais ou menos isso, né? Entreter. Mas ela não vai nos pormenores, né? Eu já tenho tempo que eu assisti. Eu lembro que eu não consegui completar. Eu não sou muito boa de série, assim. Eu não tenho. Eu não seria convidada para um podcast para falar sobre séries, porque eu não assisto muito, assim. Não me prende muito. Eu tenho uma cabeça hiperativa. Bom, eu gosto mais da parte da leitura. Mas, assim, eu lembro que falou, assim, muito sutilmente sobre a questão do Egito, sobre a ida de Mountbatten à Índia. Assim, foram coisas muito pontuais, mas a novelinha está mais presa às questões de romance, de briga de sogra e nora, é mais para esse lado aí. Como você falou, não desmerecendo, mas existe uma infinidade de coisas além daquilo ali para a gente explorar quando a gente fala de monarquia britânica.
Exato, é o mesmo paralelo que eu tentei fazer. É porque a minha geração, onde a gente, você teve contato lá com a gurizada e tal, essa geração agora do ensino médio não é a geração noveleira. Não é uma geração que assiste novela. Eles assistem vídeos no celular
e séries, né?
E série, por aí. Então, eu tentei lembrá-los que teve uma novela recente da Globo, que eu não lembro o nome também agora. Eu acho que tu vai saber, talvez. Que o Caio Castro era Dom Pedro I.
Isso. Que criou um romance. A Globo conseguiu inventar um romance entre a Imperatriz Leopoldina e José Bonifácio. Isso não existiu, gente.
Exato,
era só para dar igual para a novelinha, né?
É o mesmo
processo.
A nossa
Imperatriz era uma santa, assim, no sentido de castidade. Ela morreu Isso. fiel ao marido ruim.
Ao pilantra.
É. E a gente não estamos respeitando os defuntos hoje, né, Cláudio?
Não, mas ele não merece, não. Eu não passo pano para ele, não.
Exato, marido ruim. E a Globo criou ali uma fanfic da Imperatriz, teve até um beijo e tal. E as pessoas têm que ter esse acesso à informação, como a gente está trazendo aqui hoje, para saberem separar o que é ficção, para entreter uma plateia, do que é a realidade da história.
Esse cara bota
nosso papel, né, amigo?
O cara bota Caio Castro para você ter raiva. Não tem condição, velho. Aí é
isso,
difícil, mas...
Isso, exato.
Você olha Caio Castro, aquela boquinha rosa, aquele olhazinho perdido, dizendo Dumtila, meu amor, com aquele sotaque português.
Isso, foi de propósito aquilo.
Não tem raiva, né? Mas é o mesmo processo. A série tenta fazer aquele recorte histórico, usa um pano de fundo de uma história baseada em fatos, mas ela tem sua liberdade, sua licença poética, ela não está preocupada em ser um livro, uma pesquisa, uma dissertação de mestrado, nem um doutorado. Ela
Exatamente.
É entretenimento, segura a galera, vá até o fim e você se afeiçoa pela família Whitson.
Exatamente. Se afeiçoa sem saber, né, de onde é que vem as joias, de onde é que vem todas aquelas pedras preciosas. E vamos aos pouquinhos introduzindo o assunto, chegar onde a gente quer, né?
Detalhes,
na questão
da
colonização brutal. Né?
Esse é são os esqueletos de um armário, né?
Que não tá em The Crown. The Crown mostra as lindas joias e os lindos vestidos, mas não mostra como é que chegou ali, né?
É, o dinheiro vem de onde se ele não trabalha? Vamos começar
Isso,
por aí.
Exatamente. De onde é que vem o dinheiro? E aí a gente começa a falar da questão do colonialismo e do imperialismo. Inclusive, o Brasil, que é fera em memes, né? Para mim, os memes campeões dessa data, dessa fatídica morte da rainha, são os memes que tratam do colonialismo, né? Da velhinha perfumada, que colecionava colônias.
Eu ri alto, viu?
Eu também, eu ri alto. Infelizmente, eu tive que rir, né? Vou levar essa comigo para acertar as contas lá na outra vida, porque eu tive que
Todo
rir,
mundo.
Porque realmente colecionava colônias, principalmente na África, né? E também tem aquela coisa, a Inglaterra teve o período de glória, né? E justamente do meio para o final do reinado dela, ela passou 70 anos no poder, vamos dizer que nos últimos 40, a Inglaterra sofreu um declínio, é bem verdade. Porque no pós-Segunda Guerra, todas as ideias de colonialismo e de imperialismo e de divisão de classes, segregação racial, tudo isso com a Segunda Guerra, com aquele impacto do Holocausto, ficou em baixa. E aí, quem não era ainda independente, tomou fôlego para se tornar independente. Ninguém queria ser mais capacho, digamos assim,
Isso.
de ninguém, né? E aí a Inglaterra foi perdendo territórios. Mesmo assim, a gente ainda tem uma rainha que ontem foi passando a lista dos países onde ela ainda era soberana, né? E nós temos aí, mesmo com o declínio do Império, a gente ainda tem uma soberana que era a chefe, né, de muitas e de muitos países ainda, né, da chamada Commonwealth.
Exato, ela que foi também um dos pontos que eu coloquei hoje na sala de aula. Se a gente puder pontuar como algo positivo, né, no contexto dela, é lembrar que a Inglaterra era uma potência, se tornou
Isso.
a grande potência marítima, de todo o processo de mercantilismo, revolução industrial. Ela era o topo. quando Elizabeth assumiu, ela vai pegar justamente a virada desse topo.
Exato.
A Inglaterra tinha, né, as colônias, tinha sua ascensão, ela assume no pós-Segunda Guerra e todo aquele contexto de domínio, de crescimento, de poder que a família dela e as, né, os seus antecessores tiveram, ela pegou isso em declínio, ela soube se manter em destaque, né, ela conseguiu isso. Entrar na cultura pop. Com
aos série, trancos e barrancos, ela se manteve como uma monarquia no século XXI, né?
Exatamente, mesmo com esses constantes declínios, a perca de suas coroas, né, das joias da coroa, que eram suas colônias, e vendo os Estados Unidos e União Soviética despontarem, enquanto a Inglaterra ficava para baixo, ela soube fazer esse jogo político de uma forma muito inteligente. Assim, é inegável como o posicionamento, como ela soube utilizar a imagem dela, a imagem do Reino Britânico dentro e fora, e mesmo, né, o sangue dando na canela, ela estava lá sorrindo com seu terninho, seu chapéuzinho, acenando, isso, fazendo participação num filmezinho, numa série, numa coisinha aqui, sabe? Tornando meio que a dinastia um pouco pop, como você disse, aos trancos e barrancos. Esse mérito ela tem, a gente não pode desconsiderar.
Você falando aí nos prós, eu vejo assim, que ela tentou, né, a maneira da coroa, né, não é passando pano aqui para imperialismo, mas é a maneira dela, ela tentou implementar mudanças, né? Quando ela viu assim que não era mais a época do tio que abdicou da coroa e passou para o pai dela, quando ela viu que a passagem do tempo, as coisas foram se modernizando, ela também foi se modernizando junto com
isso,
com esse passar do tempo. E uma prova é exatamente aquela questão que eu falei com você ontem sobre o apartheid, né? Que a gente sabe que o mundo vivia uma crise, né, na época do apartheid, e ela tinha uma primeira-ministra, que era a Thatcher, que era amiga pessoal dela. Antes de ser primeira-ministra, elas eram confidentes, tomavam um chazinho inglês da tarde juntinhas, e aquilo ali, ela houve um racha na amizade, porque ela podia ter dentro dela a pecha, né, de trazer junto com ela, graças às atitudes dos antepassados e até mesmo durante a vigência da monarquia com ela no início, atitudes, né, racistas de segregar. Mas quando ela percebeu que aquela luta perante a população já não fazia mais sentido, ela entendeu o recado da população e desfilou com Mandela em carro aberto, contrariando a primeira-ministra Margaret Thatcher. Isso foi uma das crises entre a primeira-ministra e a nossa rainha, porque a Thatcher não concordava de forma alguma com essa, nem com receber Mandela, muito menos em desfilar com ele de carro aberto. E depois disso, dizem, né, que foi solidificada uma amizade e que eles foram amigos até o fim, inclusive quando da morte de Mandela, ela pronunciou-se, eu acho que meio que ela tentou, como hoje o Jornal Globo traz uma entrevista, uma reportagem com um jornalista, que ele fala que foram pedidos de desculpa indiretos que ela fez, né?
Sim.
É indesculpável, mas ela tentava a maneira dela ir contornando essas situações, óbvio, não por ela ser boazinha, nem por ela ser a rainha do pop, mas porque ela queria sustentar a monarquia e a família ali naquela posição. E ela viu que para isso ela tinha que contrariar um primeiro-ministro, ainda que fosse amigo dela, ela tinha que também impor, em certos momentos, o desejo dela, né? Visando um bem maior, que era se manter ali naquela posição. E um exemplo disso foi com Mandela.
Sim, eu vejo nisso muito uma característica que a gente não vê no nosso atual Estado brasileiro,
isso,
que é essa característica...
Diplomacia.
Isso, a diplomacia, que é essa característica de você, às vezes, engolir seco, apertar a mão, sorrir para a câmera, dizer que vai fazer o possível, sabe? Entender isso. Que você não governa com
sozinho,
não é o seu ego, não é você, não é o Estado, você não é Luiz XIV, você isso. É um representante. E ela, dentro de toda, que é uma parte que eu me comentaram sobre a série, eu não assisti a série da The Crown, que é essa, os meninos que assistiram disseram que achavam a vida da rainha e do palácio como todo muito chata por conta da burocracia, eles não podem fazer nada.
Isso.
Eles não podem rir demais, não podem ser muito, né? Tem todo um protocolo para fazer qualquer coisa. E assim, dentro dessa vida protocolar que ela tinha, de como ela tem que se posicionar, o que ela tem que fazer, ela tinha certos limites ali, certas barreiras, e com Mandela eu também percebo isso. Ela não podia dar um passo muito grande, tipo um reconhecimento do erro, um pedido de desculpa formal, isso. Vou me ajoelhar aqui, dizer, Mandela,
perdão,
perdoa.
Perdão, né? Me perdoa, Mandela, me perdoe a África, o continente, né? Vou devolver as joias, vou devolver os diamantes, não. Mas ela sinalizou ali,
exato.
Né? Contrariou uma liderança, né? Porque Thatcher é até hoje aclamada, dentro do Reino Unido, pelo menos, né? A gente que entende os pormenores da história, nós temos nossas ressalvas, mas para a população do Reino Unido, ela e Winston Churchill, quem quiser conseguir uma briga na rua, vá para a praça falar mal deles. Mas ela foi lá e sentiu o que era o clima da população, o que é que se esperava dela, né? Enquanto chefe de Estado com relação às questões raciais nesse pós-Segunda Guerra, que não cabia mais o apartheid naquele momento, né? Nunca coube, e muito menos diante daquelas circunstâncias em que o mundo se encontrava.
Isso. Ela tem essa percepção.
Sensibilidade, né? Essa percepção.
É. Porque, assim, o contexto que ela vai, ela herda, né, o Império no começo dos anos 50, e aí você já tem toda uma estrutura mantida, né? Ela vem a dar continuidade isso. A uma série de problemas, e ela vai passar durante todos os anos 60, 70 e até o começo dos anos 80 com esse legado, com esses problemas, e assim, entender também que a manutenção desse sistema, o gasto que se tinha, inclusive, é uma parte lá do conteúdo de descolonização que a gente estuda em sala, né? A manutenção do sistema, a manutenção desses regimes, ela é também dispendiosa. E aí você começa
a ter
problema dentro do próprio Reino Unido. Você vai começar a ter a questão dos irlandeses, você tem o IRA, você tem um monte de problema
exato.
Interno. E aí, opa, vamos resolver do quintal ou aqui? Não, vamos resolver aqui. E aí vão pipocando os movimentos e ela também vai ter que fazer essa virada, né, diplomática, não fazendo meia-culpa, mas entendendo que, opa, não caminha mais por aqui. A gente tem que caminhar...
Não caminha mais por aqui, exato.
Temos que caminhar de outra forma aqui. E ela foi tentando ali, à medida que os empecilhos, né, do cargo, como já disse, não de novo, né? Como a já disse, não passando pano, mas entendendo que ela não, simplesmente não podia bater o pé e dizer é o fim de tudo.
Isso,
ela foi agindo naquele jeitinho amigável, carinha bonitinha, né? Sorridente, a velhinha do abraço, foi tentando ali
contornar a coroa.
Isso, contornar é a palavra, né? Contornar como ela pôde ali dentro.
E nesses últimos, nessa era moderna, nesse pós-Segunda Guerra também, a mídia não mostra muito, mas a gente sabe que existem, né, movimentos de insatisfação dentro da Inglaterra com a monarquia, né?
Sim,
existem
sim.
Movimentos que o pessoal protestando na frente do palácio, a mídia ocidental, é como o Pepe Escobar fala, eu gosto muito de ouvir tudo que ele fala no canal dele no YouTube, Pepe fala que nós que recebemos a notícia pela mídia ocidental, a gente tem uma visão das coisas, nem todas as notícias chegam, né? Como elas realmente são. Porque você vê que desde ontem, tudo bem que é um evento de morte de uma chefe, né? De uma líder, mas você vê que não mostra a parte das revoltas, não mostra os protestos que existiam em Londres, os protestos na Inglaterra contra a monarquia. E diante de cada situação dessa de crise que ela viveu inúmeras durante o reinado, né, das pessoas querendo realmente acabar com a monarquia, ninguém mostra nem a manifestação, nem o que ela fazia para contornar. E outro exemplo que ela fez assim, de tentar contornar, além desse que a gente comentou de Mandela, foi quando ela decidiu que a partir de um dado momento a família real iria pagar impostos, que até então, né, eles não pagavam impostos, nunca tinham pago, né? Eram só custos e custos e custos ao Estado. E aí ela dá uma enxugada nas finanças, né? Os tabloides ingleses, que são, assim, a imprensa na Inglaterra, a vez que eu tive em Londres uma única vez. Lá não se compra jornal. Os jornais, eles ficam, assim, na rua, disponíveis para todo mundo. Ficam em como uns só, é como grandes baldes de lixo, mas dentro não tem lixo. São os jornais, você vai passando e pegando. E a gente sabe que a imprensa, tem um lado da imprensa que é absolutamente anti-monarquia, né? Então, a função deles é de espalhar a cisania, a fofoca e esculhambar a rainha. E aí, ela viveu sempre tentando contornar essas situações. E uma delas foi quando ela decidiu que eles realmente iam pagar imposto. Porque o que a imprensa bate em cima era justamente o que você falou. Os altos custos da coroa, e eles sequer tinham a dignidade de pagar impostos de propriedade, né? De grandes propriedades, como essa que ela faleceu. Esse castelo de Balmoral, né, que ficava na Escócia, mas fazia parte, né, do todo, e esse pessoal não pagava imposto. E aí, a partir não foi por bondade dela, e agora eu resolvi que eu acho mais prudente que a gente pague imposto. Não, eram pressões populares que ela foi, ao longo dos anos, dando um jeito de contornar, né, um jeitinho simpático, digamos assim, de contornar para manter-se viva, né, até o dia de ontem.
Ela teve um legado, né? Ela, lembrando que não é a piada do mérito e tal, mas você fazer parte da família real significa ter um legado que você não escolhe. Você vai ser jogado nessa parada e, isso. Por exemplo, o filho, né, o Charles, ele não é exatamente o exemplo, a pessoa que tanto é. Hoje pela manhã, eu escutando as notícias no rádio sobre, e todos os podcasts de notícia falando do trono, né, agora Deus salve o rei, mas que muito provavelmente Charles vai ser um reinado transitório para William, porque... Isso. Ele não tem o carisma, ele não tem
o que é... Definitivamente.
Ele não tem nada do que é necessário para assumir o trono, tá ligado? Não. Ele não tem a força, ele não tem a altivez, ele não tem... Ele é meio Dom Pedro I, assim, sabe? Isso. É o molecote que
veio...
Pai
no colo dele, né?
Pronto, veio com o pai, tava seguindo a onda, tem um império... Opa, vou aqui, não sei lidar. Opa, vou embora, filho, fica, sabe? Tem esse negócio do legado também, que não vai, provavelmente, manter, porque nessa pegada de Elizabeth, de modernização, de um olhar diferente para a família real, o William vai ter muito mais essa cara do que o senhor Charles.
Exato.
Charles é o cabo que não mexe nem no controle remoto.
Ele não tem carisma, eu acho também. Ele é meio sem carisma, e pesa sobre ele a terrível acusação de ter sido responsável pela depressão da princesa, pelos problemas que ela tinha alimentares, pelo fim do casamento, que eu não acredito a ele, momento fofoca, né, gosto agora, que ele, o desejo dele sempre foi estar casado com essa pessoa que ele está hoje. Mas ela era divorciada, ela já tinha tido outros homens e não pegava bem para a época. E ela não era, digamos, a princesa que a sogra e o sogro esperavam, né, para o futuro rei. E dentro daquele contexto, Camila foi colocada de lado, mas ela sempre foi a primeira opção dele, né? Uhum. Mas ele não teve pulso de contrariar a mãe, acabou casando com uma moça que não era plebeia, né? Muitas pessoas têm essa ideia de que Diana era plebeia. Diana não era plebeia. Diana foi criada nos jardins de Altorf, uma propriedade gigantesca da família dela, que fica nas proximidades de Londres. O pai era altamente influente dentro da monarquia, né? Charles visitava a casa de Diana, tanto que namorou com a irmã dela mais velha, Sarah, antes dela. E era uma família que estava sempre ali por perto da realeza. E ela era a moça virgem, que preenchia todos os requisitos e se apaixonou perdidamente pelo aquele rapaz que... Realmente, eu não sei o que é que duas mulheres fazem brigando por uma figura daquela, né? Não vem ao caso aqui discutir beleza, mas para o povo inglês, né, ele é o grande responsável. Eu não acho. A minha opinião é que ele sempre quis viver o que ele está vivendo agora. E por questões de protocolo, ele terminou casando com uma pessoa que ele não amava. E o fim foi trágico para todo mundo. Do outro lado, nós temos Diana, que também não era fácil. Né? Não era uma nora fácil. E graças
e depois protocolo.
Isso. E a morte dela também foi um momento de crise para a monarquia. Né? Foi um momento em que a rainha teve que se curvar diante de um caixão de um não-membro, né? Porque ela não era mais um membro da família real. Mas aqueles dias que a rainha passou no castelo de Balmoral, sem mencionar nada a respeito da morte de Diana, foi o período em que a população, as pesquisas populares mostravam o maior pico de insatisfação da população com a monarquia foi aquele. Então, a morte de Diana gerou, talvez nesses últimos 30 anos, foi uma das maiores crises para a monarquia, foi aquele momento, né? E ela... Mais uma vez, vem aí a figura que contorna, que vai para a BBC, que grava um vídeo para a Nora. Quem puder colocar no YouTube esse discurso, você está vendo o ódio. Saem labaredas dos olhos da sogra, né? Sem querer falar aquilo. Aquilo dá para perceber que ela está fazendo aquele discurso trancada. Ela foi mandada fazer aquilo. Mas ela não, pela vontade dela... A bandeira não teria ido a meio mastro, tá? Diana não teria tido o direito que teve a um cortejo como um membro da família real. Não era esse o desejo da rainha, mas ela mais uma vez se curvou à vontade dos súditos para salvar a coroa.
De novo, diplomacia, né?
De novo, diplomacia.
Diplomacia.
Entra em questão também, Diana morreu num acidente de carro, onde o namorado da época, o Dodi Al-Fayed, era egípcio, né, muçulmano.
Sim.
Aí vem toda a questão histórica do Egito se desprendendo da Inglaterra, né, que o pessoal brinca que os museus em Londres, eles só não trouxeram as pirâmides, porque não cabia nos aviões e nos navios. Mas tudo que você pensar de peças, de múmias, de tudo, eu visitei o Victoria e Albert Museum, e é uma coisa impressionante o acervo que eles têm de peças do Egito trazidas da época em que a Inglaterra colonizou o Egito. Então, são muitas questões. Imagine essa princesa em idade fértil gerar um filho de um muçulmano, de um egípcio, né? Os príncipes de Gales, né, William e Harry, terem um irmão muçulmano, né? Separatista,
caramba,
né?
Porque caramba,
o Egito se separou do... Então, tudo isso aterrorizava. Eu acho que eram os piores pesadelos da vida de Elizabeth. Era isso. Diana morreu muito jovem, né? Idade feita. E antes do Dodi, ela viveu, que foi o grande amor da vida dela, né? Todos testemunham isso. Os livros, as biografias autorizadas, não autorizadas, os irmãos dela contam isso. Que o amor da vida dela foi o cardiologista, né, paquistanês, o Hasnat Khan, que era um cardiologista, que a sogra não permitiu o casamento, porque era uma senhora paquistanesa que detestava a Inglaterra, porque ela culpava aquela onda de fome na Índia, a separação da Índia, porque a Inglaterra sai da Índia e deixa uma Índia dividida. Né? A gente tem que lembrar disso. A Índia ficou dividida e acabou ficando a Índia de Gandhi com os hindus, e o Paquistão ali separado com os muçulmanos. Então, ela tinha muita mágoa. Ela dizia que não tinha como aceitar uma nora. Ela, muçulmana, aceitar uma nora divorciada com dois filhos, inglesa e princesa de Gales. Né? Era muito para ela. Mas Diana foi ao Paquistão pedir autorização para casar com esse homem, com o Hasnat Khan, o médico. E a sogra disse: eu não tenho como aceitar uma inglesa na minha família, eu tenho muitas mágoas. Então você pense aí o quanto de trabalho que Diana deu à rainha depois de separada, né? O tanto de preocupação que essa mulher deu. Ela só procurava, assim, nas colônias mais terríveis e rebeldes, os
Problemáticas.
amores da vida dela e problemáticas.
Ela literalmente era um adolescente trabalhoso, né? Assim,
É.
menino que, ó,
Antes e depois.
não quero você com essa pessoa. Aí pronto, aí aquela ia mesmo. Agora que eu quero, painha.
Isso, exatamente. Era uma adolescente trabalhosa, a tal da Dayana.
E atrás do povo. É assim, isso é bem para reforçar e assim, para que vocês entendam de novo, né? Não é passar pano, não é nada. É entender, assim, que a vida, toda a existência de uma família real, de um grupo envolvido com política e essa hereditariedade, não é uma vida como a nossa, que o
Não.
problema da gente é abastecer o carro, é pagar
Isso.
boleto, né? É tipo
Beira,
se...
água, luz, telefone, né?
Pronto, painha não gostou do fulano. Painha, eu faço as pazes com painha depois, eu dou um jeito. É uma questão que envolve nações, envolve questões.
Nações, isso. Gente, o
Envolvem questões
Paquistão,
políticas.
isso. Aí vem a questão política. A gente estava falando de Diana agora, eu vou aproveitar para entrar nessa questão da Índia.
Ana.
É, a Índia foi colônia da Inglaterra, né? Teve aqueles dois episódios, que são pouco divulgados, mas que deveriam ser divulgados, porque aqui foi uma espécie de holocausto também que aconteceu. Os dois episódios que chamam As Grandes Fomes da Índia, né?
Sim.
Durante a vigência da Inglaterra como líder, né? Era uma soberania inglesa sobre a Índia e a população morrendo de fome, gente. Eram milhões, não eram 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Eram milhões de pessoas morrendo de fome dentro da Índia. A gente sabe que até hoje a Índia enfrenta problemas de pobreza, de má distribuição de renda, mas naquele momento, se existia uma coroa tão rica, né, governando esse país, qual é a justificativa para ter milhões de pessoas morrendo de fome, né? E aí, no momento que a Índia resolve se separar, né, que a situação se torna insustentável, a Índia fica dividida. E aí, o que é que a Inglaterra sugere? A migração dos muçulmanos da Índia para o Paquistão, né? Funda-se o Paquistão, Paquistão Oriental e Ocidental. E aí, nesse translado de pessoas de um canto para outro, mais 15 milhões de pessoas sendo deslocadas e cerca de 1 milhão de mortos, né? Então, assim, gente, foram genocídios promovidos pela saída da Inglaterra. Na entrada teve morte e fome, na saída ficou esse rastro. Então, são questões muito delicadas, né? Que eu não estou aqui culpando, dizendo que a culpa é de Elizabeth, são questões que vieram antes dela, mas que na vigência do governo dela ainda permaneciam, né? E tudo isso é silenciado pela mídia,
É, tem um
né?
pouco da assinatura aí, né? Tem a digital dela nessas paradas e você não vai ter uma. Pelo menos o que eu vi também, o que eu acompanhei de notícias em sites oficiais, em portais, tem muito. Ah, ela começou, foi isso e aquilo outro. É, veja curiosidades, veja rainha na cultura pop, veja rainha e tipo.
As
Beleza.
curiosidades das pessoas
É.
vão para vestimenta, para as joias, para qual drink que ela bebia. E quando, na verdade, tem questões históricas e questões de humanidade mesmo, muito maiores do que isso, né?
Isso é como assim, houvesse uma tentativa de que esse passado não fosse oficializado. Como se a gente não comenta, ele deixará de existir. Quando
Desistir,
não,
é.
né? Ele
Mas é
existe,
o
ele está
nosso papel, né,
documentado.
Cláudia? O nosso papel
Exatamente.
é esse, tá? É trazer à tona todos os lados, né?
O Peter Burke, que é um cara que eu gosto muito, é um historiador. Ele tem uma frase que o historiador não gosta muito dessas definições, mas a frase dele é muito boa, que ele diz: o papel do historiador é lembrar aquilo que as nações querem esquecer. E
Exato.
é exato. Então, recebi questionamentos sobre as postagens da Independência, a galera, mas eu não inventei isso. Não é um ponto de
É
vista,
isso,
não é
gente.
algo.
Não, não são dados inventados, né?
É, não é assim, ah. O senhor ia falar hoje sobre Elizabeth, o senhor ia falar mal por isso. Eu disse, não, não é falar mal, eu não vou evitar de falar do apartheid porque Elizabeth
não é falar mal, é falar isso, é falar o que aconteceu, né?
Não foi com ela, não estava lá, são fatos. O que, que você pode questionar em cima disso? Ah, vamos entender a conjuntura, vamos entender o que foi feito, o que foi desfeito, o que ela deixou no caso de alguma questão não resolvida. Você vai debater os nuances políticos, históricos, de uma coisa que aconteceu. Não é negar a coisa que torna a coisa melhor ou mais fácil. Muito pelo contrário. Essa história fuçada num futuro, né, já que foi esquecida, quando de repente ninguém comenta, ninguém fala mais, a rainha, daqui a 30 anos alguém fica falando, meu Deus, quer dizer que a rainha tinha todo esse passado, e por que não foi comentado? Isso é o ruim, a história ela tem que ser vista, tem que ser entendida, que elas são pessoas e fizeram aquilo que dentro do seu universo cabia a elas, ou talvez não fizeram, mas tem que ser narrado, tem que ser contado, tem que ser entendido. É, não é o passar pano, é o entender o que estava acontecendo, foi um erro, você tem que falar e apontar o erro. Só te aproveitando já nesse momento, né, vamos adentrar aqui uma parte carregada, são 14 nações que eu vou citar aqui que tiveram diretamente... Né, foram diretamente colônias inglesas no continente africano, já que você vai falar mais da questão do Egito e da Índia, né?
Isso.
Foram colônias inglesas, né, que aí foram se emancipando ao longo dos anos 60 e 70. Isso. Serra Leoa, Gana, Nigéria, Togo, Sudão, Uganda, Tanzânia, Quênia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, Botsuana, Suazilândia e Lesoto. E nenhuma dessas nações passa por um processo de independência tranquilo, suave.
Pacífico, não.
É. Nem. Todas elas vão ter processos que vão envolver resistência com luta armada, com algum tipo de repressão muito forte, e essa repressão era feita pelo Estado inglês. Enquanto ingleses e soberanos, eles vão tentar de todas as formas impedir que essas nações elas atinjam a sua independência, muito por conta da forma como o império se consolidou. Ele se consolida precisando de riquezas que vêm de fora. É aí onde tu comentou sobre o museu, né, sobre joias e tudo mais. Assim, a riqueza advinda da Europa, principalmente da Inglaterra, enquanto potência, não veio da Inglaterra.
Inglaterra e França, para mim são assim, né? A Alemanha teve lá a sua participação aí no fatiamento do continente africano, a gente sabe. Mas para mim, assim, no topo da exploração estão a Inglaterra e a França. E muito mais a Inglaterra enquanto pôde dominar, porque durante muito tempo era a maior frota de navio. Era, na época da escravidão, era o maior comprador e negociador, né, de pessoas escravizadas. Então, você vê que é uma questão que não é como a gente mencionou agora há pouco. A gente não está aqui trazendo dados que a gente criou na nossa cabeça, né? São fatos históricos. Então, essa questão do Egito, por exemplo... O Egito foi saqueado, né? Tudo que podia ser tirado de lá, de riquezas, de questão histórica, foi tirado, né? E por último, eles brigaram até o fim pelo porto, né, de Suez, que outro dia, acho que foi ano passado, né, que teve um navio que
sim, no canal, né, o bicho...
Lembra do canal de Suez, isso?
Que
entalou, exatamente. Aquele canal famosíssimo foi construído pela França, né? E lá depois, muito depois, na verdade foi uma concessão, o Egito concedeu o espaço e a França foi uma companhia francesa que construiu o canal de Suez. Mas só que chegou num dado momento em que o governo do Egito estava tão endividado que o governante em questão, que eu não lembro agora o nome ao certo, negociou a dívida, né? E vendeu a parte dele à Inglaterra. Então, a Inglaterra passou a ter controle também sobre o canal de Suez. E na hora de que aquele que eclodiu a revolução, que o Nasser, né, que é a figura histórica lá, que foi o que promoveu realmente a separação do Egito da coroa inglesa, quando ele chegou e falou, ó, eu vou estatizar isso aqui. Isso aqui nem é da França nem da Inglaterra, isso aqui é do Egito, porque foi construído por 1 milhão de trabalhadores egípcios. Quem foi que trabalhou para construir isso aqui, né? Quem foi que fez com que essa obra existisse? Ah, os egípcios. Então, isso aqui é nosso. E aí foi aquele moído todo e entrou a ONU no meio. E terminou que hoje é uma zona que não pode ser... foi entendido, né, depois de muitos acordos, que é uma zona que não pode parar, porque o comércio do mundo inteiro depende, né, 14%, eu acho, do total do comércio marítimo, né, depende daquele canal para existir. Então, pode estar o Egito em guerra com quem for, o canal de Suez não pode ser interrompido, o fluxo dentro do canal. Mas para o Egito conseguir se livrar das garras da Inglaterra, naquilo ali, foi assim, né? Foi, eles tinham uma resistência, como você falou, muito grande em se deixar os lugares do processo de decolonização. Eles tentavam, assim, até a última instância, manter os lugares como colônia deles.
Sim, até porque era de onde vem a riqueza, né? De onde eles tiravam as joias, né? As roupinhas, toda a ostentação. Exato. vem de fora, né? Como Dona Ana coloca aí, o nosso querido canal de Suez, ele vai, a construção começa em 1859 e termina em 1869 pelo francês Ferdinando de Lesseps, que não é bonito, né?
Lesseps. Ele era francês,
conflito,
né? Lesseps.
Sim, diz. E o conflito, né, que Ana vai colocar...
Eu ia falando que...
Pode dizer.
Isso. O conflito, exatamente, a França constrói, mas o conflito começa quando o Egito decide vender essa parte deles para a Inglaterra. Eu acho que foi assim, um tiro no pé, né? Porque aí, depois que eles entram no negócio, pronto, eles não saem mais. Entendeu? É meu e pronto.
É como o começo lá da doutrina Truman, né? Assim, ele vai negociar com o porrete na mão, o bicho. Se você é o sim ou o porrete, não tem.
Sim ou sim, né? Sim ou sim com carinho ou com porrada, né?
Ou você aceita, ou de alguma forma você vai aceitar, só que pode não ser tão legal aí pra você, né? Esse canal, acredito que vocês lembrem, né? Se não é uma pesquisinha rápida. Ano passado gerou uma crise internacional imensa, porque os contêineres de produtos que vêm do Oriente, eles fazem essa travessia pelo Canal de Suez para encurtar o caminho, né, pelo Oceano Pacífico e o Atlântico. Eles passam por dentro para poder o Mediterrâneo e aí pegar ali Ceuta e Gibraltar para sair no Atlântico. E atrasou o mundo inteiro porque um navio encalhou, né, uma grande draga de contêineres ficou presa no meio. E aí você tem que esperar, porque não compensa dar a volta em todo o continente. E
7 mil
atrasou.
Quilômetros a mais somente, na viagem.
Somente, né? Ou seja, assim, uma pequena volta ao mundo a mais significa combustível, tempo, o gasto é muito grande. Então, é um local muito importante, muito estratégico. E quando a Inglaterra botou o pé ali, quando a galera chamou os ingleses para a mesa e disse, vamos abrir aqui a concessão, vamos negociar, tu chamou o leão pro galinheiro, assim, né? Não foi nem a raposa, foi o leão. E esse leão negociou literalmente com unhas e dentes, né? Causando desestabilização, era toda parte da política imperialista, essa dominação cultural, política e econômica da região. Os caras literalmente, a moeda dos países vai se transformar numa moeda com a cara da rainha, né?
Moedas e notas, papel de nota também.
Eu vi uma página hoje mostrando isso, eu achei muito legal, assim, comentando sobre as nações que ainda, né, são o que era o protetorado, né? Nações soberanas ainda da Inglaterra e as moedas dessas nações que todas têm a cara da rainha, Todas. E a carinha dela ia mudando com o passar do tempo, ia ficando mais velha, né? Ela carinha bem jovem, mas eles também vão atualizando essa moeda. E os caras ainda têm esse poder todinho, né? De Exato. Domínio, de controle.
É inacreditável, né, gente?
É uma teia imensa que ainda é mantida, velho.
Exato. Aí são essas questões que o pessoal não fala, né? Eu tava vendo aqui, que eu falei e não falei os dados, né? Mas numa olhadinha rápida que eu dei aqui, naquela questão das grandes fomes na Índia durante o domínio da coroa inglesa, foram entre 8 e 20 milhões de pessoas mortas de fome, gente.
Caramba, né? É muita gente.
E esses dados, se você não for uma pessoa que procura ler, pesquisar e entender, você vai passar batido, né? O Holocausto choca todo mundo, porque foi, assim, chocante e ganhou a mídia mundial. Mas como é que uma coroa está responsável por um país, né? Eles estão ali, como você falou, é o protetorado, e você deixa que 20 milhões de pessoas morram de fome. É inimaginável uma coisa dessa, né? E depois, quando você sai, quando esse povo resolve se tornar independente, você sai deixando um rastro de destruição ainda. País separado, o povo desunido, brigando, 1 milhão de dialetos, né? A parte boa para a Índia, né, foi que eles construíram, os ingleses construíram ainda universidades na Índia, escolas, sistema de correio e telégrafo que não tinha, né? Ainda é muito atrasada, é muito rural nos dias de hoje, né? Você imagine isso há 40 anos atrás. Mas a gente não pode deixar de falar. E também a questão da negligência por parte dos líderes indianos, né? Quando eles demoraram muito para poder perceber que o país estava inundado, afundado. Porque no início, para os marajás, para os rajás, que eu também não sei dizer a você o que é que significa cada coisa. Eu sei que eu acho que o mais alto é o marajá, né? Para eles era conveniente, eles faziam acordo com os ingleses. Qual era o acordo? Eles davam proteção militar, né? Soldados indianos para lutar as guerras da Inglaterra por aí. E, em troca disso, os ingleses não se metiam nas questões internas, porque também existia muita corrupção, né? Não vamos acreditar só a coroa. Mas também dentro da própria Índia existiam essas incongruências dos próprios indianos. Mas mesmo quando eles quiseram se libertar de tudo isso, foi difícil por conta da resistência da Inglaterra em abrir mão, né? Das riquezas, né, que a Índia trazia.
O mesmo processo a gente encontra, eu acho que eu te indiquei, não sei se tu chegou a ver, tem um quadrinho chamado Persepolis, que tem também uma animação sobre ele.
É. Sim, não cheguei a ver a animação, só o livro. Pronto. O Irã, né? O Chá e o Reza. Também foi isso na Inglaterra. Muito Exatamente. Bem pontuado, Paulo.
Que eles são um processo que começa com a urbanização, industrialização do Irã, buscando, olha, a gente vai querer ajudar aqui o Irã a se desenvolver, em vez de ser uma república, vira aqui um império. Aí, esse império vai precisar de dinheiro. Não, você manda o petróleo, a gente vai negociando, e eles vão criar uma estrutura que leva o Irã ao que a gente vai ver na década de 70 com a Revolução Iraniana, né? Uma população, Isso. como você coloca, não é só a Inglaterra, mas tem a corrupção dentro do próprio Irã. Essa corrupção Isso. leva os xiitas a um movimento ultra-reacionário.
Separatista, ultra-reacionário.
Conservador e tal. Então, o problema é o estrangeiro, vamos acabar com o estrangeiro. De uma forma ou de outra, eles bagunçam uma estrutura cultural, bagunçam uma estrutura econômica.
E deixam um conflito, porque até hoje o Irã é um país isolado.
Exato. Ou ele
muito por conta dos Estados Unidos também, vamos dividir aí a culpa, fazer uma divisão de culpa, mas quem começou a bagunçar foi a Inglaterra, quando chega, né, que nem era Irã, chega ali, ainda era a antiga Pérsia, né, tava aquela... Sim. Chega naquele período, escolhe um general totalmente despreparado, né, qualquer semelhança com o Brasil atual é mera coincidência, e fala, não, você vai ser o representante da coroa inglesa aqui.
Tá ousada essa menina.
O cara totalmente alheio, bagunça o Irã, sai e deixa uma bagunça. E assim fizeram no Irã, e assim fizeram na Índia, e assim fizeram no Egito. E é isso que o pessoal não fala, né?
Não está comentando, né? Tá assim,
não está comentando.
É a máxima aqui que nós temos na periferia, aqui na Catingueira, né? Que todo mundo, quando morre, vira santo.
Isso, é. Que a gente não está fazendo aqui um trabalho de ataque, mas de conscientização, né?
Isso.
E assim, ainda bem que a gente vê aqui acolá as pessoas conscientes de que a gente percebe pelos textos, pelos comentários na internet, na televisão, que ainda tem aqui acolá pessoas conscientes que falam que, assim, ela representa realmente o fim das monarquias, porque a gente vive uma época que não cabe mais esse tipo de regime, né? De você tá como diz na França, tá demodé, tá fora de moda, essa a coroa britânica, talvez ela vá se sustentar aí por muitos e muitos anos e séculos, hoje, por conta da questão que eles arrecadam muito também, né? A questão do turismo, do deslumbramento das pessoas, dos palácios, enfim. Mas é uma questão que em outros lugares do mundo está totalmente em declínio absoluto, né? Não é uma coisa que as pessoas exaltem tanto mais, né? A maioria declinou e o que não declinou está se sustentando aí aos trancos e barrancos. E a morte dela também simboliza isso aí, né?
Sim, a juventude, né, a galera jovem na Inglaterra, eles não têm mais essa visão nostálgica de império, de monarquia, como já foi há muito tempo atrás, né?
Exato.
Eles têm essa questão cultural de, tipo, sempre foi, então tá aí. Mas não tem aquela exaltação, aquela vivência de nossa, a grande Deus salve a rainha, né? A juventude inglesa, essa nova geração, não tá muito nessa, né, não vê muito sentido, não é uma coisa que, nossa, é importante, até porque, como eu tive que explicar 500 vezes hoje em sala, chega de uma dor de cabeça, né, a rainha, ela reina, mas não governa, ela é a chefe.
Ela reina, mas não governa, exato.
Então ela não fez nada, isso não é assim, cara, não é o... É porque a ideia de rei que você tem normalmente com a palavra rei,
é de
rainha,
poder absoluto, né?
É,
porque lá
é
atrás eles aprendem que o absolutismo é assim. Mas tem que haver a separação, né? Pra combinar com o tempo de hoje, né?
Exato. Aí eu tenho que rememorar, ó, Revolução Inglesa, teve a Declaração de Direitos, é uma monarquia bicameral, parlamentar. Aí tem que dar toda uma aula de revolução pro cara entender. Ah, então... Rainha, primeiro-ministro, parlamento. Isso, é o Estado funcionando. Ela reina, ela está lá, essa expressão figurativa, mas ela tem um poder, ela tem uma posição política.
Representação, eu acho. Assim,
exato.
Né? Ela tem a representatividade. Por exemplo, você vê, na época do tio dela, né, que foi o príncipe Eduardo, ele abriu mão da coroa. Não tinha filhos, não tinha herdeiros. Foi embora com o Alice Simpson, viveu o amor da vida dele lá. E a coroa caiu nas mãos do pai dela, né? Do Jorge VI. E aí, dentro desse contexto, ela era uma criança, claro. Mas agora ela viveu a mesma história com o neto, né? É, também uma atriz americana. Parece que a história, ela vem assim, né? Ela vem pra acontecer. Uma atriz americana divorciada e o menino ficou pé e vou casar com ela na abadia de Westminster. E casou e depois se apartou da família, igual fez o tio, né? O traidor da coroa, como é conhecido lá o príncipe Eduardo. E aí você vê que num outro contexto, ela é aí onde se expressa a representatividade. Ela, como soberana, permitir que o neto casasse com a plebeia, né? Isso foi uma mudança. Começou com o William, porque a esposa de William não tem sangue azul, né? Como se diz. Então, para o William casar com Kate, ela teve que dar uma permissão. E a segunda permissão veio para o outro neto. Então, ela tem esses pequenos poderes que representam muito, né? A questão, sim, que ela também mudou, a questão da sucessão. Porque até outro dia, até bem recente, a sucessão se dava da seguinte forma. Não era o primogênito, era o filho do sexo masculino. E aí ela fez uma alteração, né? Que hoje, a linha de sucessão, o primogênito sendo homem ou mulher, a coroa virá para essa pessoa. Antes tinha que ser, por exemplo, se tivesse uma irmã do sexo feminino mais velha, quem assumiria era o irmão homem, ainda que fosse mais novo. Ela fez também essa pequena mudança. A questão de aceitar que eles começassem a pagar impostos, como eu já lhe falei, né?
Sim, sim.
Então, tudo isso foram pequenas mudanças que, com a representatividade, não é o poder de governância, mas a representatividade dela, ela conseguia fazer essas alterações, que é isso que o pessoal não sabe separar.
Sim, sim. A ideia muito do absolutismo, até porque o próprio presidencialismo no Brasil, a galera não está entendendo muito bem como funciona, né? Acho que o cara, ele vai mandar e desmandar, ele vai bater o pé.
Governar por decreto, né? Não é assim.
Não funciona, né? Nos estados democráticos de direito, que tem parlamentos, principalmente, você tem uma discussão, você vai ter, né, todo um processo burocrático para a construção de leis, para a tomada de decisões, que não é o estalar de dedo ou bater do pé.
Então, exato.
O que eu percebi hoje é que, principalmente os que tiveram dúvidas comigo, que ficaram questionando muito essa ideia de você está falando, mas ela não fez nada, como se não houvesse nenhum tipo de governança, ou a galera que achava que tipo, ela realmente faça-se a luz.
Luz e houve luz, né?
Eu vi essa dicotomia muito forte, né, dos meninos, porque assim, ensino médio, a galera ainda muito nas paixões do conhecimento, então...
Isso.
Ou era, ela manda e desmanda, ela é a senhora soberana, ou ela não fazia nada. Ela está justamente nesse meio termo. Ela é um poder que é um poder simbólico, é um poder de autoridade, isso, mas não de autoritarismo. Ela representa, ela é o rótulo, é a embalagem que veste o Reino Unido, é Betinha.
Exatamente.
Cara do Reino Unido é Betinha. Então,
que agora vai ser uma cara muito antipática e feia, que é a do filhinho dela. Ela era mais assim, como você disse, uma rainha pop, né? Ela conseguiu, ela vestiu a roupa, né, da senhorinha, fofinha, vovozinha e tal. E todo mundo tem uma vozinha parecida, né, com aquilo ali. E aí ela conseguiu ganhar dessa forma, mas as pessoas, o que a gente tem que fazer é esse trabalho de conscientização, de fazer as pessoas entenderem como é que funciona, tanto no Brasil quanto fora, essa questão do poder do Estado, né? O poder, a separação de executivo e de legislativo, deixar isso muito claro na cabeça das pessoas, porque realmente confunde. E o adolescente, ele tem por si uma necessidade de ser preto ou branco, né? Isso é isso e não pode ser aquilo. E aí,
mas como assim, manda e não manda? Eu disse, assim, não é um processo como numa família que tem o pai e a mãe, e se os dois baterem o pé, todo mundo vai ter que fazer. Você também não questiona, você não vai... Pronto, existe um processo, existe uma forma de ser feita, existe um princípio de autonomia em cada estado, que cada estado vai criar as leis seguindo aquilo que eles consideram a melhor forma. Na Inglaterra, tem um primeiro-ministro que é escolhido. Aí ele foi, dentro do parlamento. Os bichos vão escolher por uma indicação.
Inclusive, você pode falar com eles a questão de que todo início do ano letivo, né? Letivo não, letivo é ano de aula, mas todo início de ano no parlamento britânico, existe a tradição da rainha bater na porta e pedir para entrar. Então ela bate, é uma simbologia que explica muito bem como é que funciona.
Perfeito.
Ela pede permissão ao parlamento para adentrar a Câmara dos Lordes, se eu não me engano, né, que chama. E aí ela dá três pancadas simbólicas e então a porta se abre e ela é autorizada a entrar como parte daquele poder, né? Mas ela bate na porta, a rainha se curva ao parlamento. E essa demonstração do bater de porta é exatamente isso. É uma explicação, assim, uma alusão que o poder dela está abaixo, né, do parlamento.
Perfeito. É como se fosse o mesmo princípio que quando você começa a dar aula no estado. Eu, né, já fiz questão de colocar algumas vezes, mas nem tanto. Quando eu comecei a estudar no Raul Córdulo, né, escola estadual, fazendo quinta série, universo diferente, grupos diferentes, eu lembro do professor dizer isso: quem manda na minha sala sou eu. Se o diretor, se o governador da Paraíba, ele quiser entrar aqui, ele tem que bater na minha porta e perguntar para mim se ele pode, porque aqui dentro a autoridade é minha. Eu achava que sou fantástico.
O máximo, fantástico, que é.
Eu dizia, ei, esse bicho é muito coco seco, viu? Mas é porque eu não tinha esse um entendimento do que era essa autoridade, do que é o espaço de autoridade. E o parlamento britânico é isso. Ele foi um espaço criado e pensado pós-revolução para evitar os problemas que tivemos com Carlos I, Carlos II, Jaime I, Jaime II, Oliver Cromwell, todo mundo. E tipo, ó, tem a lei, tem a Declaração de Direitos, tem esse espaço de discussão, e o rei é um como nós. Ele vai bater na porta e pedir para entrar no nosso espaço de debate, no nosso espaço político, né? Ele não é o soberano absoluto. Ele está submetido aos poderes dessa casa. Isso é muito foda, pô. Isso é muito foda.
E é, exatamente. E realmente não é fácil de entender. Você deu o exemplo agora do professor e eu dei o exemplo de que ela, da rainha, pedindo autorização para adentrar a Câmara dos Lordes, adentrar o parlamento. Mas é bem assim mesmo. É a forma de explicar como é que esse poder se dava, né? E o motivo pelo qual a gente não pode isentá-la. Ah, mas não foi ela. Foi sobre a vigência do comando dela, dentro do que ela é capaz de comandar. É, havia uma anuência, né? Uma autorização, sim. Digamos, para que as coisas acontecessem.
Tem a digital dela no documento, né? Ela não pode se negar a dizer, ó, não tenho nada a ver. Não é.
Ela tinha uma saída muito boa para quando ela era questionada. Diversas vezes ela foi questionada sobre as questões de personagens da família real que tinham discursos racistas, discursos homofóbicos e enfim. Ela sempre falava, quando ela era questionada a respeito de atitudes tomadas, por exemplo, pela Rainha Vitória, que foi um reinado tão longevo, quase quanto dela, enfim, do pai, do avô dela, e ela falava que é preciso aprender com a história e não torná-la uma obsessão. Era a saída que ela maestralmente né, dava para ficar ali naquela posição meio que isenta e não se desculpar. Né? Não haviam desculpas formais pelo que aconteceu, né? Por tudo isso que a gente relatou aqui ao longo do podcast.
Ela conseguia ir até onde o limite da monarquia deixava, aqui a Culela dava o seu flerte com essa barreira, mas ela sabia da responsabilidade que ela tinha por carregar a coroa, né? Por ser essa representante de Estado e não cometer nenhum ato, como a gente pode dizer, herético, né? Cometer uma heresia aí grande demais e colocar em risco não só a coroa, né, como talvez o próprio Estado britânico, né, por conta de algum posicionamento dela aí. Ela tinha ser rei, ser soberano dentro, né, do espaço britânico. É um caminhar em ovos constante. Não é.
Exatamente. Isso ela soube fazer. A gente não pode dar o discreto, né? Porque ela realmente. Ela soube, inclusive, enfrentar o marido, né? Porque, assim, ele no início, ele não queria andar dois passos atrás dela, né? Tinha toda a questão do machismo. Ele teve muitos pontos positivos, agora, falando do cônjuge, né? Falando do príncipe, que nunca foi rei. Ele era o príncipe Philip. Nunca rei. O príncipe, ele teve pontos positivos. Ele modernizou a monarquia, né? A cerimônia de coroação dela foi a primeira cerimônia de coroação transmitida pela televisão. Naquela época era como você fazer uma live, o príncipe Charles ia ser coroado daqui a um mês ou dois meses e fazer uma live no Instagram, né? Dar acesso ao grande público. Ela no início foi contra, né? Mas terminou cedendo, porque ela era muito morta e apaixonada por ele. Levou muito chifre, né? Também perdoou. Tudo para manter aquele casamento. Eu acho que ela morreu de saudade do Cláudio, porque foi bem pertinho. Ele morreu ano passado, com pouco tempo ela. Os mais próximos falam que o declínio veio aí dessa separação dele. Mas ele teve a contribuição dele na questão da modernização, de tornar a monarquia mais acessível. Que ela mesma era meio durona quanto a essa questão de apertar a mão das pessoas, de chegar mais perto do grande público. E ele não. Ele era aquele cara mais que queria tornar, trazer a monarquia para mais perto das pessoas. Mas também tinha a questão que ela enfrentou também do machismo. Ele demorou a bater continência, digamos assim, para a mulher, né? Entender que tinha que andar dois passos atrás, entender que ele não ia ser rei, ele ia ser eternamente príncipe, e que todas as decisões e que os primeiros cumprimentos e que tudo viria primeiro em direção a ela, né? É uma figura franzina, de mulher, né? E essa é uma questão também que estava aqui para pontuar e eu acabei esquecendo.
Não, eu acho isso interessante porque me lembra uma linha que eu traço normalmente em sala quando eu começo a falar da Revolução Inglesa, que eu lembro a galera que os problemas que a Elizabeth I teve ao se tornar Elizabeth, né?
Isso.
Ela não era uma herdeira que seria a herdeira original, ela não era...
Isso.
Porque ela
bastarda,
foi...
né?
Bastarda, mulher, num país majoritariamente católico, ela
não
era
chefe... casou. Não chefe queria, da igreja, conversa isso. Com casamento, chefe da igreja anglicana, fundada pelo pai para poder se divorciar,
né?
Que a fundação da igreja anglicana é assim, não, a igreja católica não permite o divórcio, vamos fundar outra igreja.
Pronto.
Né? Foi o que Henrique VIII fez, fim. Esta é a igreja anglicana, este é o pilar da minha igreja, poder me divorciar.
Aí
errado
tem...
não tá.
Aí tu tem uma mulher que vai assumir, né, onde mulheres não assumiam, onde isso. Evangélicos, né, no caso protestantes, não tinham esse espaço. Ela vai isso. Ser mulher, ela vai negar esse lado do matrimônio, ela vai bater de frente com a menina lá, outra, que eu não lembro o nome dela. Tem até
a
o filme.
A filha de Mary Stuart, é?
Que tem um filme que as duas, né, que a Margot Robbie e outra menina, elas batem
ela diferente. Ela tenta envenenar, ela sofre ataques, ela sofre de todo lado, né? Assim, ela sofre guerras, né? Guerras são travadas durante o governo dela e ela vai para a batalha, porque geralmente o soberano, ele fica naquela posição muito confortável de os meus comandados estão lá nas trincheiras, eu não vou até as trincheiras, né? Eles estão sempre ali naquele... E a Elizabeth I não, ela... A história conta, né, que ela realmente ela enfrentou as trincheiras. Ela tem esse lado pouco feminino, né? De realmente ela era um governante, né?
Exato.
Ela não pensava em casamento, ela não tinha os anseios que as mulheres da época tinham, né? E acho que é uma coisa que a Elizabeth II também tinha muito isso. E colocar os interesses da Inglaterra acima dos interesses das colônias, dos outros países, da família, dos filhos. Realmente isso aí a gente tem que dar o mérito, que ela colocava os interesses do país acima de qualquer coisa. Não é à toa que a Inglaterra está lá em cima, as colônias hoje, a maioria destruídas, né, financeiramente, países pobres ou em crise... Mas a Inglaterra se mantendo ali, né?
A Inglaterra tá lá.
Tá lá, no topo, né?
Exatamente.
Isso é o trabalho dela por trás, né? Ao longo desses 70 anos aí.
70 anos não são 7 dias, né, doutora?
Não são 7 dias, exato.
Exatamente. Pois se a senhora tiver mais algum complemento, quiser mais alguma coisa, Dana aí.
Não, a última coisa que eu tinha pra falar era essa questão do casamento, né? Da relação dela com o príncipe, né? Que ele vinha de uma família real falida, né? Da família real da Grécia. Uma irmã dele foi casada com uma pessoa que tinha envolvimento direto com o nazismo. Então, tudo isso pesou para a coroa, né? quando esses assuntos chegavam ao palácio, eles eram abafados, mas existiu essa ligação, né, de uma irmã do príncipe Philip. Ele foi educado distante da mãe, que tinha problemas mentais, que viveu durante algum tempo em um manicômio, enfim. E quando ela decidiu casar com ele, ela também impôs a vontade dela, porque não era um casamento muito bem visto, né? Porque a família real da qual ele vinha havia sido deposta. E acho que o maior terror dos monarcas é que esse fantasma da queda da monarquia chegue até você, né?
A cabecinha rolando aí.
Isso, mas aí ela bateu o pé e manteve esse casamento também. É uma parte da vida dela, né, que deve ser lembrada. Mas acho que a gente pontuou, assim, as principais, o que faltou a mídia falar, nossa voz está aqui.
Eu acredito que era esse incômodozinho que aqui estava causando, né, nas notícias e tal.
Isso, foi sanado, né?
E explicar, tentar colocar numa mensagem direta, às vezes numa story, não dá para... É muita coisa, é um pedaço muito grande, então eu acho que fica mais organizadozinho aqui, né? Pelo menos os meninos que estavam ansiosos, que estarão ouvindo, né, em pedaços. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o linkzinho no episódio do Instagram de Dona Ana, que tá lá sempre, que tá lá sempre fazendo aí o seu mutirão diplomático de tempos em tempos no Instagram. Nos informando e nos atualizando das questões nacionais e internacionais, eu agradeço bastante.
Eu que agradeço a oportunidade sempre, todas, né, que você já me deu, e a principal delas de me levar para a sala de aula, que é onde realmente eu me sinto feliz e plena.
Tá se fazendo, hein? Tá se fazendo. Pois, Dona Ana, muitíssimo obrigado. Boa noite. Cuidarei
boa noite.
Aqui das minhas questões e até a próxima, viu?
Até a próxima, meu amigo Cláudio.
Bora lá, tchau, valeu.
Tchau.